O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. Mundo em cuecas.
Título deste episódio: Aldrabões e Altruístas, tudo estragado do quarto e a culpa é minha. Bom, se há coisa que eu adoro é histórias de vingança contra aldrabões. Porque, não sei se repararam, mas o que há mais hoje em dia é aldrabões. Há muito. E o aldrabão é um bicho que se entranha e depois custa-me a sair.
Eu uso sempre aquela frase que um dia ouvi, nunca me esqueci, que é: anda meio mundo a enganar outro meio mundo.
É isso, é isso. Não, mas há muitos aldrabões. Aldrabões que, por exemplo, nos mandam mensagens a dizer que são o nosso filho e que precisam de uma transferência. Ou aldrabões que se fazem passar por funcionários do nosso banco. Aldrabões que, epá, justiça lhes seja feita, trabalham no duro. Isto são pessoas dedicadas, não é? Aldrabar, às tantas, é uma forma de... é um emprego, quase, não é? De certa forma,
estão ali
agarrados ao telemóvel o dia todo.
Essa aldrabice hoje em dia também passa muito por conhecimentos tecnológicos para fazer uma página de um site.
Sim, sim.
Exatamente,
sim,
igual, sim, sim, ao outro que tu conheces e pensas que é aquele site.
Ou seja, ali trabalho.
Ah,
também
trabalho.
Não vamos agora dizer que essas pessoas...
Olha, olha, um aplauso para os aldrabões.
Um aplauso,
bravo, bravo. Trabalho no duro.
Nós estamos a aplaudir, enfim.
Está tudo louco.
Espero que ouves aquele programa. É pá, porque realmente.
Toda a gente gosta deles, até os aldrabões.
Claro, claro, claro. Mas no fundo eles passam o dia agarrados ao telemóvel a ver se encontram um pato que caia nas suas esparrelas. Há que dizer que eu uso a expressão cair na esparrela há décadas da minha vida e hoje cheguei à conclusão que eu não sabia o que era uma esparrela. Eu nem nunca vi uma esparrela na vida. Eu sempre supus que fosse um tipo de armadilha, não é? Uhum. Mas hoje confirmei, é uma armadilha de caça.
Muito
uma
bem.
Armadilha de caça. Mas nunca na minha vida ouvi, não sei se vocês concordam com isso, mas...
Também não.
Eu nunca ouvi ninguém falar de esparrelas, a não ser na clássica expressão caíste na esparrela.
Verdade.
Nunca vi ninguém dizer frases como: trouxe essa esparrela? Ou: preciso comprar uma esparrela? Ou ainda: desculpe, qual o corredor das esparrelas?
Aliás, se tu visse uma esparrela, não saberias identificar
aquela
esparrela.
Eu não saberia. Não saberia identificar.
Na minha cabeça, tu não consegues comprar uma, tens de fazer.
Não,
pois,
se calhar tens de fazer. Tens de fazer. Bom, peço desculpa pelo desvio, tinha de falar sobre esta questão. Mas pronto, um homem inglês está nas páginas do jornal Daily Mirror pela sua fascinante opção de... não é uma opção, é uma ação. Só que eu estou com os olhos colados ainda. A sua fascinante ação de vingança contra um aldrabão. Não é a primeira história deste calibre que eu conto aqui, mas eu acho isto... é pá, sempre fascinante. Um dia este senhor começou a receber mensagens de um número estranho e chamadas e pressentiu: ok, isto deve ser alguém a querer vender alguma coisa ou a querer aldrabar. Como as chamadas estavam a ir para o telemóvel dele do trabalho e não para o pessoal, ele decidiu atender. E conta ele: o outro tipo, o tipo do outro lado da linha, disse-me que eu tinha ganho um concurso de uma editora de livros. 5 milhões de libras.
Só?
Ao que eu respondi: uau, fazemos assim. Estou disposto a dividir esse dinheiro consigo se você me disser neste momento como é que eu me chamo. Porque ele tinha que ter, supostamente,
claro,
tinha que ter o nome, não é?
Claro.
E diz ele: sendo que eu tinha-lhe dito o meu nome no início do telefonema. E mesmo assim ele enganou-se a dizê-lo. Eu ri-me. Durante alguns segundos trocámos insultos um com o outro e ele acabou por desligar a chamada. A partir daí, este senhor podia ter ficado sossegado, mas
não.
Ele pensou: não,
ele enervou o aldrabão.
Esta malta não pode seguir caminho tranquilamente como se nada fosse. Então, diz ele, como não tinha nada para fazer,
ligou-lhe.
Na hora seguinte, liguei para o burlão mais de 100 vezes.
Que inferno!
O mais incrível é que o burlão atendeu a chamada sempre. Sendo que a dada altura atendia à chamada só para explodir num chorrilho de insultos contra o tipo que tentou aldrabar e que agora lhe ligava incessantemente. Ou seja, epá, aquele devia ser o único telefone que ele usava para burlar pessoas. Ele não podia desligar porque é a ferramenta de trabalho dele, não é? Mas podia ter bloqueado o número do senhor, só que não.
Era
então
seu...
durante uma hora.
Era o seu burlafone?
Era o burlafone. Chamado burlafone. E o carro em que ele é o burlamóvil. Durante uma hora, este homem esteve a massacrar um burlão de forma incessante. O burlão atendia à chamada, cada vez mais enervado. Epá, e não há nada mais bonito do que enervar um burlão. Isto passou-se há uns dias, mas reparem na cereja no topo do bolo. Ele diz: guardei o número do burlão e desde então de vez em quando ligo-lhe, só para saber como é que ele está.
Então, senhor burlão, está bonzinho.
E ele atende sempre, para grande irritação do próprio.
Mas ele também tem um parafuso a menos.
Capaz disso. Diz o senhor: antes que me digam que estou a desperdiçar tempo de vida com isto, tenho de dizer que chatear aldrabões é algo de que retiro muito prazer. para mim, é entretenimento gratuito. Não é inteiramente gratuito, paga a chamada, não é? A não ser que seja da mesma rede. Mas ainda que pague a chamada, pá, eu acho isto dinheiro bem gasto. Eu acho isso dinheiro bem gasto.
Eu gosto de pensar que o burlão, o aldrabão, anda a dizer: há pessoas tão chatas por aí, pá.
Sim.
Sim. Ele a falar com outros burlões ao almoço. É pá, já vos calhou isto.
Epá, chato.
Então já não pode desempenhar as suas funções, o seu trabalho em paz.
Claro, pá, deixem as pessoas trabalhar. Nos comentários do post que este tipo fez no Reddit a contar a sua história, alguém sugere que a melhor vingança contra este tipo de coisas é tomar nota do número e divulgá-lo em vários sites de pequenos anúncios, dizendo que se trata de um contacto ligado à produção do próximo filme Star Wars. Aqui há tempos alguém fez isto para chatear pessoas, foi notícia. E é de facto uma maneira de sonho para amassar seres humanos, que é publicar um número, dizer que a produção está à procura de pessoas para interpretar o papel de um Wookiee, a raça do lendário Chewbacca, e que a ideia é, mal alguém atenda, começar imediatamente a urrar, tipo Chewbacca. Já se fez isso. Há uma história, houve uma senhora que passou um dia inteiro a atender chamadas de pessoas para fazer. Isto assegura horas de chatice para alguém. Mas há mais coisas giras sugeridas por pessoas em resposta a isto. Há um tipo que diz: uma vez um amigo ligou à meio da noite a fingir que era polícia e a dizer que eu estava metido num sarilho. Como vingança, pus o número dele num jornal, dizendo que ele vendia todo o tipo de objetos variados em segunda mão, muito baratos. Isto foi no início da internet, e não só o anúncio saiu no jornal na manhã seguinte, como foi posto online a meio da noite. Assim que o sol nasceu, o meu amigo foi acordado por chamadas incessantes a perguntar se ele tinha isto e aquilo. Soberbo. Mas há mais pessoas a sugerir que este homem faça mais tortura ao aldeão que lhe ligou. Inscreve o número dele em pequenas igrejas evangélicas, dizendo que ele está disponível para discutir a sua relação pessoal com Jesus. Inscreve o número dele num serviço de mensagens inspiradoras 24 horas por dia, já que muitos sites fazem isto para colecionar números e vendê-los depois a call centers. Mas não é fácil ser saldrabão por estes dias. Pá, não é?
Estamos outra vez
sujeito
a gerar empatia com os aldrabões, é isso? Ok, ok.
É isso.
Okay.
É isso. Dia do burlão. Hoje é dia do burlão. Bom, entretanto, comprova-se que esta rubrica não está a fazer bem à cabeça das pessoas. No Reddit, o homem que mordeu o cão.
Uma mão humana.
Um ouvinte nosso que assina.
Aqui um ouvinte a dizer, desculpa,
porque eu ando doente com isso.
Esses aldrabões deviam levar com uma chapada de uma mão humana.
Claro. Aí está.
Zacarias Feijão Frade, que é nosso ouvinte, é o nome que ele tem no Reddit. E foi
excelente
ao Reddit do homem que mordeu o cão dizer: sou um homem de 40 e poucos anos, sou casado com uma bela senhora de 36, tendo nós dois filhotes menores. Casados que somos, a nossa vida frutífera de tutti frutti só se passa uma vez por semana e olha lá. Que tão fatalista também, não é? Até aqui tudo normal, diz ele. O que se passou foi que chegou o dia da fruta e, como toda a fruta que se preze, começa com a descasca.
Epá, não sei para onde é que isto vai, mas...
E depois o suave ato dos preliminares frutíferos. Este homem está a exagerar bastante no uso de metáforas ligadas à fruta. Mas pronto, tentando explicar o que aconteceu da maneira mais elegante possível, o que se passou foi que eles estavam, ele e a mulher, em fase de beijos e de toques e de mexer. E diz que, a dada altura, nessa fase do mexer, ele observou a mão da esposa a mexer e diz ele: como sou estúpido, gritei: uma mão humana. E a minha mulher, como ouvinte do homem que mordeu o cão, partiu-se a rir. Não digo descascou-se a rir, porque já estávamos nus. O puto mais novo acordou e lá se foi a minha semana.
Não é, é assim, já que isto é demasiada informação.
Ele acusa-me de o prejudicar.
Não, imagina que o miúdo entrava no quarto e dizia: forrada, beluda, homem.
Sim. Também é uma boa frase para dizer nesse contexto, não é? Ainda do Reddit do homem que mordeu o cão, chega esta fascinante conversa ouvida por um ouvinte ou uma ouvinte nossa. Eu não consigo discernir aqui pelo texto, mas epá, isto é fascinante. Esta pessoa diz: há uns anos estava a minha mãe numa sessão de fisioterapia quando houve dois idosos a conversar. Qual o tema da conversa? A dentadura de um deles não estava bem ajustada à sua boca, provocando ao senhor úlceras dolorosas. Não querendo despender mais dinheiro para ajustar a dentadura, o senhor admitiu que já não usava a dentadura, o que deixava a sua esposa muito chateada. Qual o espanto da minha mãe quando a idosa com quem o senhor estava a falar lhe diz: então, mas se não usa, podia dar uma dentadura a mim. O senhor ficou durante algum tempo calado.
Estou sim.
O senhor ficou durante algum tempo calado, mas claramente constrangido, concordou em trazer dentadura na próxima sessão para que a senhora a experimentasse.
Epá, mas espera aí.
Isto é fascinante.
Mas espera aí, que
é fascinante.
Esta história da Cinderela ganhou novos contornos.
Isto é a Cinderela.
Espera aí. Serviu ou não?
No entanto, o acordo era claro. Isto deve ter sido fascinante de assistir a esta conversa. O acordo era claro: se a dentadura estivesse à medida da boca da senhora, ela podia ficar com ela. Se a dentadura estivesse muito larga ou muito apertada, o senhor queria a dentadura de volta, pois sabia de antemão que a sua mulher iria ficar muito chateada por ele se livrar da dentadura, principalmente para dar a outra senhora.
Ai.
Isto quase roça a traição, não é?
Sim.
Eu não te vou dar a placa à outra mulher? Isto é das conversas mais lindas de sempre. E esta pessoa termina a dizer: foi com muita pena nossa que a minha mãe, na sessão seguinte, não teve a oportunidade de descobrir se a dentadura era o match perfeito para a boca da senhora. Mas ficamos para sempre com a imagem do ato de altruísmo puro do senhor, que arriscou sofrer a fúria da mulher para proporcionar um sorriso bonito à companheira da fisioterapia. Pá, na sua essência, isto é muito querido.
É
muito querido, pá, não é?
Nós é que somos umas bestas.
Começámos com a história de bolões, mas acabamos bem com dentes.
Tens razão, é Cinderela. Gengivarela.
Que?